Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
O Sinal Verde está de volta. É o primeiro Sinal Verde de 2018. O Bruno Lourenço está aqui apresentando o Sinal Verde, o quadro de mobilidade. E o Sinal Verde, Bruno, vem logo no momento em que Brasília passa, pelo menos na região central, por uma, digamos assim, crise de mobilidade. Bom dia.
No mínimo, bom dia, Adriano, bom dia, Gisele, bom dia, ouvintes. No mínimo, é um sinal amarelo, né? Aqui em Brasília, por conta dessa queda do viaduto ontem aqui na área central de Brasília. Então, deu um nó, vai dar um nó nos próximos dias e, lamentavelmente, acredito, nos próximos meses.
Meses a previsão mínima de recuperação da área.
Então, vai dar um nó aqui, o sinal verde vai ficar difícil aqui na área central de Brasília.
Vamos aí, daqui a pouquinho, dentro aqui do quadro Sinal Verde, falar sobre o que aconteceu ontem aqui em Brasília e essa questão aí da manutenção das vias, não só em Brasília, mas em todo o país.
Pelo que o ouvinte aí falou, a gente viu que uma obra recente da Copa também, uma obra de mobilidade, já apresentando problemas.
Provoca imobilidade.
Imobilidade.
Bruno, você... hoje aqui no Sinal Verde vai dar espaço aqui para as manifestações dos nossos ouvintes, é isso?
Pois é, Adriano, porque a gente ficou com esse período aí de recesso, né? De renovação, de arejamento de ideias, e alguns ouvintes mandaram perguntas para a gente. Eu acho que interessante para a gente começar respondendo a esses questionamentos de ouvintes como o Eudes Gomes, que é taxista de Fortaleza. E ele pediu para a gente, primeiro, mandar um abraço ao pessoal da Táxi Ágil, um abraço está dado, e dar uma dica também para os fortalezenses sobre o uso da rotatória. O abraço, como eu falei aqui, a gente já renova aqui um abraço para o pessoal do Táxi Ágil. E agora, sobre essa questão de rotatória, ou aqui em Brasília, balão, em Goiânia, se não me engano, é queijinho.
Rótula também tem.
Rótula, rotonda, a gente ouve vários nomes assim para esses balões, para as rotatórias, mas a regra é bem simples, Eudes e fortalezenses, né? No caso da rotatória, quem tem a preferência é aquele que já estiver circulando por ela. Ou seja, se alguém está dentro da rotatória, a preferência é dessa pessoa. Se você está numa... a via está entrando na rotatória, você tem que parar e esperar a pessoa que está contornando ali a rotatória, o balão, para ela sair e te dar a passagem. Algumas rotatórias têm formatos diferentes, então pode ter uma regra específica naquele lugar que tem que estar bem sinalizada.
Eu cito dois casos aqui no DF. A rotatória ali do Riacho Fundo, quem faz a rotatória tem que parar, porque a rodovia BR-60 está ali, a EPNB está ali, tem a preferência. Quem faz a rotatória não tem a preferência, mas está sinalizado. E a que dá acesso a São Sebastião, lá perto da Papuda, também.
Também é preferência.
Quem faz a rotatória tem que parar para quem está na via principal.
Pois é, então toda regra tem exceções, essas são algumas exceções, mas a regra geral é quem está dentro do balão da rotatória tem a preferência. Outra dúvida aqui, o Gaspar Pereira de Santana, lá no Amapá, ele lamentou o aumento da violência em todo o país, né? E disse que no Amapá não poderia ser diferente, lamentavelmente. Segundo ele, na rodovia Duca Serra, que liga Macapá a Santana, os motociclistas têm enfrentado mais um perigo. Os bandidos ficam de tocaia, estendem um cabo de aço de um lado para o outro da pista. E no momento que o motociclista passa, eles suspendem o cabo, causando um grave acidente para roubar a moto. Não é bem um questionamento, é mais um desabafo aqui do ouvinte, que a gente lembra que autoridades, vamos prestar atenção nisso, é muito perigoso. E, por fim, uma outra pergunta aqui do Carlos, ouvinte de Teresina, que mandou uma mensagem para a gente. Vamos escutar a mensagem, a pergunta do Carlos, de Teresina.
Bom dia, amigos da Rádio Senado e ouvintes de todo o Brasil. Sou Carlos, de Teresina, Piauí. Gostaria de saber se vocês têm alguma informação sobre a lei que regulamenta os aplicativos. Obrigado e um bom dia a todos.
Pois é, Carlos, a sua pergunta interessa muita gente. O projeto com a regulamentação do transporte de passageiros por aplicativos foi votado no ano passado aqui no Senado com várias alterações, como, por exemplo, o fim da exigência da placa vermelha. Por conta dessas mudanças, a proposta voltou para a Câmara. Muitos apostam que ele somente será votado depois deste ano, só no ano que vem, porque o tema continua polêmico e neste ano tem Copa do Mundo e eleições, um ano bastante conturbado aqui para o Congresso. E as empresas de aplicativos já também deram sinais de que preferem deixar o tema para depois, né? Talvez até com uma nova formação de deputados, porque os atuais aprovaram o projeto de uma forma que, segundo as empresas, inviabilizaria o serviço. Então, a expectativa é que esse projeto seja votado apenas no ano que vem, Carlos.
Tá, e, portanto, nossos ouvintes sempre participando, legal, a gente gosta muito da participação dos ouvintes e o Bruno aqui prestigiando a participação dos ouvintes. Bruno Lourenço, queríamos aproveitar aqui a sua participação no Sinal Verde e no Dedo de Prosa hoje, na abertura do Conexão Senado, chamamos a atenção, pegando como gancho o fato lamentável aqui de Brasília, o desabamento de parte do viaduto do Eixão Sul na Galeria dos Estados, aqui na região central de Brasília, para falar sobre a manutenção das pontes, viadutos, aqui no Distrito Federal, de outros, e também em várias cidades do país. É uma coisa realmente que precisa, já que aconteceu isso aqui em Brasília, esse sinal amarelo, precisa agora ser dada uma atenção maior à manutenção dessas vias.
Lembrando que Brasília é uma cidade nova, inaugurada em 1960. Então, a gente pode imaginar o que algumas cidades aí centenárias, como é que estão?
Milenares. Como Roma, por exemplo.
Ontem autoridades falaram que a cidade está envelhecendo, a cidade de Brasília está envelhecendo. Imagine Roma, né?
Atenas.
Será que Roma cai uma ponte por dia? Acredito que não.
É uma cidade que tem o quê? 60 anos?
Brasília? Vai fazer 40, 60.
60, né? Vai fazer. 58 anos. 50.
Quer dizer, não tem. É o tipo de argumento que era melhor não falar.
E vários engenheiros ontem entrevistados falaram que jamais viram uma obra cair sem dar sinais de aviso. E o aviso foi dado há muito tempo. A gente tem relatórios aqui de 2009, de 2011, apontando a necessidade urgente da manutenção, inclusive naquele viaduto que caiu. Era uma das obras prioritárias, né? Já o sindicato de engenheiros aqui do DF já alertava as autoridades. E eu acabei lembrando também de teve um governador, não sei inclusive se foi o governador atual, assumiu o governo do GDF, do Distrito Federal. A ponte JK, que é uma ponte novíssima, foi inaugurada em
2002,
né, que o custo foi na casa de centenas de milhões de reais. Essa ponte, ela estava também com um desnível muito grande. Há o desnível natural, porque para dilatação, mas ela tinha um desnível muito grande e foram constatar que nunca havia sido feita alguma manutenção. E as porcas estavam completamente frouxas. Depois que apertou, é uma ponte, eu não sei exatamente o nome, seria estaiada talvez, ela tem aqueles cabos de aço que sustentam e tem que ter um aperto ali para mantê-la aprumada. E do jeito que estava, não havia, como não tinham feito o aperto das porcas, ela estava no rumo ali também de colapsar, quem sabe, né? E o que o pessoal que assumiu o governo falou é que não havia um plano de manutenção, e se havia esse plano, ele não foi entregue na transição de governos. Então trocou o governante. Se a gente, em condomínio, eu vivo isso. Às vezes o síndico sai, entra um novo síndico e ele recebe lá a tabela de manutenção do prédio, o que tem que fazer tal mês, assim assado. Então a gente talvez não veja os governantes se entenderem para dar uma continuidade nessa questão de manutenção, que é
a questão de
vida das pessoas.
De prioridade também, né, Bruno? Você falou essa questão aí, entra um governo, sai outro governo, e quais são as prioridades com relação à questão da manutenção também? Ontem eu vi alguém falando, um técnico falando, que a manutenção nesse viaduto que caiu, na época que foi sugerido, custaria em torno de 980 mil reais. Chegaria nem a 1 milhão de reais. Aí
agora,
você vê...
Agora, nossa.
Pois é. E aí você vê, por exemplo, a construção do Mané Garrincha, custou mais de 1 bilhão.
E daqui a pouco vai começar a cair.
Vai começar também a ter problemas com relação à manutenção. Então é uma questão de prioridades também, né? Vai fazer o quê? Vai fazer uma Mané Garrincha ou vai fazer manutenção no que já existe?
Foi muito interessante o comentário do nosso ouvinte Luiz Carlos Macedo, de Fortaleza. Ele disse o seguinte, que a obra, fazer a obra, é uma coisa que aparece e todo mundo quer. E inaugurar a obra. Só que a manutenção da obra já não é uma coisa que aparece tanto. E aí não desperta muito interesse do poder público para ser feita a manutenção. E outra, você faz manutenção talvez de uma obra que um adversário político inaugurou. Então, tem toda essa complicação, falo no Brasil todo. É algo que realmente deve ser pensado, a questão da manutenção. A obra é muito boa, ajuda bastante, ajuda a mobilidade em muitos casos, mas depois tem a manutenção, porque a obra vai ter que ficar por aí. Ela vai ter que ficar, vai ter que perdurar, vai ter que ser segura para a população. E isso envolve manutenção. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação aqui no primeiro Sinal Verde do ano. O Sinal Verde começou com tudo, hein, Bruno?
Começou com um sinal amarelo para a nossa capital, mas um sinal verde aí de expectativa de um ano que a gente possa discutir bastante o assunto mobilidade urbana, que a gente vê que continua ali entre as prioridades do brasileiro.
Legal, Bruno, até a próxima.
Até a próxima.